Oeste agora.
Agora é 12:31. Bom, finalmente chegou aqui a prefeita Sheila Lemos. Prefeita, grande prazer recebê-la aqui. No meu caso, é mais ainda, né? Que primeira vez aqui no Sudoeste agora, né? A senhora estava falando que até tomou uma surpresa, que de repente ligou o rádio, ouviu minha voz, ficou sem saber, será que é ele? Sou eu, Kaique Santos. E seja bem-vinda aqui, obrigado pela sua presença neste momento aqui ao vivo para responder perguntas que, na verdade, não são só nossas, né? Da comunidade.
Boa tarde, Kaique. E desejo sucesso para essa nova empreitada aí na sua vida, né? Um prazer estar aqui mais uma vez na Clube, no nosso Oeste, com você, com o Cris, com Mônica, né? E falando com a população de Vitória da Conquista.
É verdade. Prefeita, esse agora tem um mandato que realmente inicia com a senhora, né? Porque o anterior a senhora já pegou o carro andando, né? E a gente sabe que a senhora tem suas prioridades, tem suas metas. Queria que a senhora fizesse uma pequena avaliação do que a senhora acredita que conseguiu atingir dentro de sua proposta de administração da cidade e quais são aí para esse novo mandato as suas maiores ambições, assim, em termos de atingir metas para a nossa comunidade na sua gestão.
Bom, Kaique, nós começamos lá em 21 pensando em aproximar servidores públicos da população, né, dos nossos munícipes. Nós começamos com um governo de pessoas para pessoas, para fazer essa aproximação. Nós trabalhamos muito na qualificação dos nossos servidores, investindo nos nossos espaços físicos, que já havia muito tempo sem um investimento. Então, melhoramos a qualidade de trabalho dos nossos servidores para melhorar, né, o atendimento junto à população. Conseguimos êxito, tanto que estamos hoje aqui, né? Nosso projeto foi reeleito com quase 60% de votos.
Expressivamente, né?
Primeira vez que ganha uma eleição no primeiro turno, depois do advento do segundo turno no nosso município. Então, com uma grande aprovação da população de Vitória da Conquista, fizemos também o maior programa de obras que essa cidade já viu, com financiamento de 160 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, através do Acelera Conquista, né? Nós levamos pavimentação, que eu sei que é o que o pessoal mais pede, com certeza, de infraestrutura na cidade, a pavimentação. Mas lembrando que primeiro a gente precisa pensar na drenagem, porque senão você pavimenta e só faz com que essas enchentes, né, aumente ainda mais na nossa cidade, que nós já temos um ponto muito crítico, que é o centro da cidade, ali Ascendino Melo, junto com a Vitor Brito, que toda vez que tem fortes chuvas, acaba alagando. Então, nós precisamos pensar também na drenagem, foi o que nós fizemos no Panorama, no Bateias, no Cidade Modelo. Nós fizemos todo um trabalho de drenagem para depois colocar a pavimentação. Vários equipamentos de saúde estão sendo construídos, é outra demanda gigantesca, é por saúde, né? Então, nós estamos fazendo vários equipamentos de saúde que estão sendo construídos no município. A exemplo da UPA, a primeira UPA municipal do município. A menina dos olhos, para mim, que é o centro especializado em atenção à saúde, à mulher e à infância, que é o CIAM, que é bem próximo aqui, ali na Praça Sabarreto. É um equipamento de saúde que vai dar uma atenção toda especial à saúde da mulher, também das crianças no nosso município. Então, nós fizemos muitos investimentos em Vitória da Conquista, desde a época de ESE. Nós começamos lá atrás com a reforma do terminal, que a gente chamava o ponto final. Então, terminal de transbordo ESE em Gusmão, que mudou a cara do centro da cidade. É um terminal que, mesmo as pessoas ainda reclamando, porque num dia de sol forte ainda pega o sol, no dia de aquela chuvinha fina, aquela neblina ainda entra por conta da altura, mas é claro que melhorou muito
em vista do que era, né,
no passado, e a gente vem tentando resolver essas questões pontuais. Então, melhoramos muito a infraestrutura do município, a saúde do município, a educação. Ontem mesmo entreguei a escola de número 95, né, 95ª escola reformada em Vitória da Conquista. Construímos duas grandes escolas, uma a Antônia Cavalcante aqui no bairro Cruzeiro e a outra na zona rural, né, escolas em tempo integral, escolas que podem ter capacidade para atender até 1.000 alunos, então são grandes escolas no município. Temos várias outras sendo planejadas no município para que a gente possa dar mais conforto à população, que a criança realmente consiga estudar no bairro onde mora. Isso é muito importante para que a criança não fique nesse deslocamento. Então, tudo isso a gente vem fazendo no município, na época de ESA, acabando com as escolas que não ensinam, que são as escolas muito seriadas. É impossível um professor dar conta de alfabetizar uma criança e estar com a outra no quarto ano, na mesma sala, no mesmo ambiente. Não é possível. Isso aí é fazer de conta que ensina e a criança faz de conta que aprende. Então, tudo isso está acabando no município. Ainda temos poucas escolas, mas estamos procurando melhorar as estruturas das outras. E aí, na zona rural, vem a problemática do transporte. A nossa zona rural é imensa. Nós temos 330 povoados, e falando de povoado, fora as fazendas, porque tem crianças que não moram num povoado, moram na sede de alguma fazenda. Sim. E que precisa essa criança ter o transporte para vir até uma escola. Verdade. Então, são assim, coisas que são complicadas para serem resolvidas, mas que nós estamos trabalhando. Eu falo sempre que a gente não esconde os problemas, a gente não joga o problema para debaixo do tapete, a gente coloca realmente em cima da mesa para ficar luz, e aí a nossa equipe trabalha para resolver aquela questão.
Cris?
Sim, aproveitando, prefeita, a senhora até citou essa questão também da saúde, que é uma das coisas que a população mais pontua, de fato. E hoje, em relação às demandas, o atendimento, marcação de consultas, como é que o município tem visto, tem planejado para estar atendendo algumas demandas aqui da localidade?
Cris, nós estamos, inclusive, discutindo com a Frente Nacional dos Prefeitos, com a CNM, com a UPB, com os colegas prefeitos que nós encontramos aqui na Bahia e nos outros estados. É uma questão que precisa ser repensada, não a nível municipal, e sim a nível nacional. Todas as cidades estão com problemas na saúde, no atendimento à saúde da população. Aqui no estado da Bahia, nós estamos com problemas seríssimos na regulação, não é de hoje, já é de muito tempo, e eu não vejo uma luz no fim do túnel. Enquanto não se pensar a saúde como um todo, ficar cada um pensando somente no seu problema, nós não vamos conseguir resolver. A saúde já não vinha bem muito tempo, por falta de financiamento. Aumentou-se muito a demanda e não vem a linha de financiamento na mesma proporção. E pós-pandemia, os insumos aumentaram muito. E nada que foi aumentado lá em 2020, 2019, 2020, na pandemia, se reduziu depois. É como se fosse assim, agora está no momento de crise, o preço é esse. Mas depois, quando passa a crise, não volta para o patamar normal. Então ficou nas alturas o preço dos insumos. Então, é impossível se fazer saúde com essa forma de financiamento que se tem hoje. Então, cada vez mais estão passando obrigações para o município e sem a linha de custeio. Então, é uma briga nossa, prefeitos, vereadores, que quando se colocar uma atribuição para o município, se indique de onde vai se tirar aquele recurso. Não pode simplesmente dizer, a partir de hoje, isso aqui é o município que vai fazer. Sim, com que dinheiro? Com que recurso? Nós não estamos falando, nós não temos as cidades como as cidades industrializadas, a cidade de São Paulo, a cidade do Rio, que tem uma receita gigante. A maioria dos municípios brasileiros, inclusive, não podiam nem existir se fosse por conta da receita própria.
Nós temos 6%, no Pacto Federativo, o Estado 20%, a União 60%, o município 6%.
Não tem condições. Então, assim, quem vai pagar essa conta? Então, o que está acontecendo na saúde é isso. Antes, vamos botar, 2010, quando a tabela do SUS está lá congelada desde lá de trás, se paga R$2 numa consulta médica. Qual o médico vai atender por R$2? Melhorou, tem consulta especializada é 10. Qual o médico vai fazer o exame por 10? Então o município está arcando com isso. Hoje se paga no município, a última vez que eu puxei a planilha, eu não sei nem se já melhorou hoje, mas era R$45 que se pagava. A União manda 10 e o município paga 45. Então, R$35 sai do cofre do município, coisa que seria para ser da União, porque se o financiamento vem da União e o município tem a obrigação legal de investir 15% das suas receitas na saúde, então eu não precisaria botar mais do que 15% na saúde. Só que 15% não anda. A fila só vai aumentar a cada dia. Né? Só vai ter desabastecimento. Aí desabastecimento de remédios, desabastecimento de insumo. Aí você não vai conseguir atender a demanda da população. Então o que está acontecendo é isso. Nós estamos aqui em Vitória da Conquista fazendo o possível e o impossível para não ter um desassistimento na saúde. Né? Para que a gente possa realmente fazer com que a gente consiga atender a população. Levei esse pleito ao governador quando estive com ele no início do ano, principalmente pelo Isaú Matos, que é um hospital municipal, né, gerido por uma fundação, mas que tem uma abrangência regional. Partos de alta complexidade na Bahia são feitos ou em Salvador ou no Isaú Matos. Né? Partos de alta complexidade, inclusive do norte de Minas, vem para a Vitória da Conquista. Então, o hospital é municipal, financiado pelo município, mas atende regionalmente. Não é possível, nós não conseguimos. Então, depois da conversa com o governador, foi liberado, que é uma obrigação do Estado.
Ele liberou alguma coisa do que ele prometeu?
Liberou
já?
O Isaú. Já estava na tratativa que a rede Aline ia receber todo o hospital que tem, né, iria receber um recurso. Então, Vitória da Conquista recebe, desde maio, 800 e poucos mil.
Mil?
Vai direto para o Isaú Matos, né, esse valor. Esse valor que está entrando foi o que impediu que o Isaú Matos fechasse. Porque se não entrasse, não teria mais
condição. Menos de um milhão já impediu.
Menos de um milhão já impediu, que não está nas condições perfeitas, porque precisa aumentar, né? Nós precisamos de mais leitos no hospital, a gente precisa melhorar a estrutura do centro cirúrgico, a gente precisa melhorar a estrutura da enfermaria, o hospital precisa ser ampliado para atender mais pessoas. Mas esse valor, para você ver que é tão pouco, né, para o que se faz na saúde, mas já conseguiu impedir o hospital de fechar, porque eu fui lá falar com ele, com a secretária Roberta, está numa situação que o hospital vai fechar, a gente não tem condição mais. Aí nós estamos. E o problema de saúde é que você está lidando com vidas. Então não é algo que é fácil dizer assim, ah não, leva lá na mesa da prefeita e a prefeita vai ver qual é o serviço que vai ser cortado. Ah, como é que eu posso cortar serviço? Se eu corto serviço, eu posso estar levando alguém até a não conseguir tratar uma doença. Né? A gente percebe, já se sabe, né, que o câncer, né, qualquer tipo de CA, se ele é tratado logo no início do diagnóstico, tem alto potencial de cura, como o câncer de mama, do colo do útero, de próstata. E a gente não consegue avançar. Por quê? Porque a fila não avança. As pessoas estão indo e não se abre mais vagas. Então é uma dificuldade enorme. Então saúde hoje não é só em Vitória da Conquista. Né? Antes fosse um problema só de Conquista, que era mais fácil resolver. Né? Mas é um problema nacional. Os municípios estão pedindo socorro. A população está pedindo socorro na saúde.
São gestores de crise hoje.
Até mesmo na cidade de São Paulo, que é uma cidade riquíssima, tem fila de regulação. Até em São Paulo. Né? Todos acham assim, São Paulo é uma cidade rica, é o segundo maior orçamento, é o primeiro da União, depois, né, da cidade, do estado de São Paulo, depois da cidade de São Paulo, mas até São Paulo está tendo problema, porque a forma que está sendo financiada a saúde não está funcionando mais, e não é hoje. Há mais de 10 anos que não funciona.
Muito bem. Prefeito, pedir 2 minutinhos. Mônica quer fazer uma pergunta sobre Finisa, né? Então,
exatamente,
a gente vai aqui rapidinho no intervalo. Na volta a gente fala sobre Finisa e outras perguntas aqui ao vivo com a prefeita Sheila Lemos. E tem, vai, Cristiane também está selecionando aqui, está recebendo, né, perguntas. De repente, perguntas, né, que você quer fazer aqui para a prefeita daqui a pouquinho no último bloco da entrevista, que é depois do intervalo, 12:46.
Sudoeste agora. Clube FM.
Compra os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Sabe aquele sonho de ter um carro zero na sua garagem? Na Roda Leve Veículos você pode realizá-lo. Mas, se a sua vontade for trocar o seu seminovo, na Roda Leve você também pode. Só na Roda Leve Veículos você encontra as melhores condições, sem burocracia, com os melhores preços da região e aquele atendimento personalizado. Dê uma passadinha na Roda Leve Veículos, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 583. Ou agende um test drive através do WhatsApp 77-2101-3100 e garanta seu carro novo ou seminovo agora mesmo. Roda Leve Renault, a marca do seu próximo carro.
Sudoeste Agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato da Bahia. Roda Leve Renault, a escolha certa. Unimed do Sudoeste, aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Colégio Casulo, o melhor para o seu filho, você encontra aqui. WhatsApp 77 98807-6400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR-116 e Avenida Brumado. Lugar de comprar barato, Vic Parque. Mais que um parque aquático, o destino que vai conquistar você. 77998129245. Bartofio, tudo para o seu negócio em um só lugar. Fardamento Santo Antônio e Malharia Walter World, com você em todos os momentos. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 77 988222541. Com peças, seu carro em boas mãos. Vima Pizzas e Massas, agora também com almoço toda sexta, sábado e domingo, com o melhor da culinária italiana. Todo mundo sabe, granola é tia Sônia, muito mais crocante, saborosa e natural. Rondelli, há 60 anos com você.
Na Clube FM, Sudoeste Agora.
Agora meio-dia 49. Voltamos ao vivo, prefeita Sheila Lemos hoje respondendo perguntas nossas, dos ouvintes, enfim, né? De você aí sobre a sua administração e alguns pontos cruciais, não é isso, Mônica? Que a gente está sempre sendo questionado aqui. Mônica, você quer falar sobre o Finança Fisa, não é isso?
Exatamente. Boa tarde, prefeita. A prefeita chegou a falar em obras aí pela cidade e a gente sempre é questionado com relação a algumas obras que não foram concluídas. O que falta fazer, prefeita, com relação essas obras?
Vamos lá, do último Acelera Conquista, né? Falta concluir a Avenida Brumado, né? Tá na terceira etapa. Falta a Feira da Urb 6, né? Nós estamos tendo problema lá com a empresa, ela começou e paralisou as obras, então nós estamos em processo administrativo, né? De notificação da empresa, esse processo todo burocrático de licitação. E os equipamentos de saúde que estão no cronograma, que é a UPA, que é o centro de saúde, que são os postos de saúde, né, que estão sendo feitos.
E aguarda?
Tá normal.
E aguarda o financiamento?
Não, ainda é do financiamento, do empréstimo antigo. As obras que não foram concluídas ainda, mas está num prazo. Porque diferente do asfalto, né, que a gente consegue fazer a drenagem e a pavimentação no período mais curto, é de 12 até 16 meses. Já a obra de infraestrutura, não, elas acabam levando um tempo maior, né, para serem feitas. Então, do PENISA 3, né, como é chamado, nós já estamos com as obras praticamente todas concluídas. E nós já temos uma tratativa com a Câmara de Vereadores para fazer um novo financiamento para que nós possamos fazer todas essas outras obras. Vocês vão se lembrar que nós viemos aqui falar de um financiamento internacional. Lá em 2022, nós falamos e trouxemos
várias ruas, bairros, equipamentos que seriam feitos com este financiamento internacional. Nós não conseguimos dar andamento nesse financiamento no governo federal, porque precisa do aval da União, e era um projeto bem robusto, né, de 70 milhões de dólares. Nós, nesse ano, nós desistimos, né, mandamos uma carta para o banco, desistindo deste financiamento, e conversamos com os vereadores para tomar um outro financiamento nacional, porque a tramitação é mais fácil, é menos burocrática. Mesmo assim, nós vamos precisar do aval da União, porque hoje os bancos não emprestam mais um montante mais robusto sem o aval da União. Então, esse novo financiamento pode ser tomado na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou qualquer instituição, né, nacional, com o aval da União. Então, nós já estamos com o projeto de lei pronto, né, logo ele deve ser enviado à Câmara de Vereadores para
apreciação.
Esse mês ainda. Mandar para a Câmara de Vereadores, assim que os vereadores aprovarem, a gente manda toda a documentação para a STN, passa pela STN, passa pela Procuradoria, passa pelo Senado Federal, recebe o aval da União, com a mensagem do presidente, e aí a gente consegue acessar esse recurso nesses bancos e podemos tocar essas obras. Eu vi que várias pessoas ali no WhatsApp, né, perguntam, loteamento Conquistense, do Leblon, todos esses bairros estão, né, neste projeto, deste novo financiamento no município.
Muito bem. Ô, prefeita, a gente recebe, Mônica, Cris, sempre aqui, uma demanda sobre as linhas mais populares aqui da cidade, que é a P50 e a D44, que é bairro Brasil Candeias, né? O que, que eles falam? Falam de alterar itinerário, de, enfim, sempre tem essa demanda. Queria que a senhora falasse se existe uma dificuldade até em termos de dinheiro mesmo para fazer essas alterações, tendo em vista que transporte público hoje é caro, é subsidiado aí pela prefeitura já há um bom tempo, né? Esse tipo de alteração é simples, é só chegar ali na planilha e executar, ou ela implica custos? É possível atender esses pedidos? Como é que a senhora administra isso?
O transporte público não é nada simples. Não é uma linha, é uma teia, né? São várias linhas que vão se cruzando. Quando você muda uma linha, você muda o horário de praticamente todas as outras que dependem daquela. Uhum. Então, não é uma tarefa fácil. É o setor de a coordenação de trânsito, ele faz todo esse estudo e envia para a empresa. Aí a empresa faz o estudo dela também, econômico, financeiro, porque quando a mudança impacta, né, no custo, vai gerar um custo, né? E se esse custo não é pago pela população, pelo usuário, né, pela população, porque está utilizando o ônibus, aí a prefeitura precisa complementar esse valor. Então, como nós não podemos estar aumentando o subsídio do transporte, então tudo isso tem que ser feito conta, e é conta de, como a gente chama em casa, conta de palito, conta de centavos, porque precisa fechar.
Essas últimas, né, alterações têm a ver com isso.
Tem a ver com isso.
Para economizar.
Para economizar nas linhas e para atender outras. Foi mudada algumas linhas porque o Alto do Panorama não tinha transporte público, né? Todas as pessoas que moravam no Alto do Panorama tinham que descer para pegar o transporte público no ponto do Panorama, na parte mais alta. Depois que nós asfaltamos todo o Panorama, a parte alta do Panorama, foi uma solicitação da população para que o ônibus passasse por lá também, já que estava tudo pavimentado, né, dando condições para que o ônibus fizesse essa linha. Nós tivemos que aumentar uma linha, e para aumentar essa linha do Panorama, nós tivemos que mexer com algumas outras linhas. E é sempre assim, quando você estende uma linha, você tem que ajustar as outras para que aquilo caiba na planilha orçamentária. Mas é algo bem técnico mesmo, aí só o coordenador de trânsito para explicar.
É isso, eu falei, né, hoje de forma com bem... a Mônica. Mônica, que dia que a gente vai trazer o Sérgio Rubens, né? Porque pensa uma pessoa que entende.
Ele é muito técnico.
Ele dá aula, né?
Ele faz toda uma conta, Rubens, tem todas as justificativas, né, para as mudanças. Eu sei que o bom era que a gente estivesse em todos os locais, né, o transporte. Nós estamos também em vias de conseguir fazer a transformação Os abrigos, eu sei que é uma grita da população já há algum tempo, os abrigos estão, né, num estado muito precário e muitos outros lugares nem têm o abrigo. Então, com a nova COSIP-MU, né, com essa, como se mudou a forma de poder gastar a COSIP, ela podendo também entrar para a segurança pública e para o mobiliário urbano, nós vamos conseguir fazer essa mudança, né? É um conforto para a população você ter um abrigo de ônibus seguro, iluminado, né? com Wi-Fi, que ali você... É outro nível.
Aí
é
sim,
outra coisa, né?
Uma Suíça baiana.
Isso. E aí eu tive há pouco tempo na Suíça e fiquei lá admirando os pontos de ônibus.
Quem sabe, né? Ô, Cris, você está aí com algumas perguntas.
Sim,
do,
sim.
Do povo, vamos lá.
Isso mesmo. O tempo da gente está um pouco aqui apertado, mas
aqui
a gente vai resumir aqui algumas perguntas. Por exemplo, tem pelo menos duas aqui, prefeita, sobre essa questão do chamamento do concurso. Tem um ouvinte que mandou uma pergunta. Acho que vaga de reserva de instrutor de capoeira que passou no concurso, quando é que vai ser chamado?
Quando tiver vaga, né? Porque já chama vaga reserva, porque vai chamar quando surgir, ou quando o titular sair ou se criar um outro programa que aí é chamado.
Então, os assim, agentes, né?
Gente, é assim, o concurso público a gente faz, a gente tem as vagas reais, certo? A vaga real, então quem vai passando primeiro no concurso é chamado. Nós já fizemos as 4 chamadas, fizemos de saúde, de educação, né, do geral, da prefeitura. Então, nós ocupamos essas vagas. Depois, só é chamado quando vai surgindo vaga. Então, as pessoas vão se aposentando, vai saindo do serviço público, ou passa em outro concurso, sobra a vaga, vai chamando quem está no cadastro de reserva. Então, não tem uma data para se chamar.
Tem também pergunta aqui de um ouvinte, falou sobre essa questão do Jardim Valéria, quando é que vai ser feito o asfaltamento ali daquela localidade.
Bom, eu atendi há uns 30 dias atrás, né, uma comissão de moradores lá do Jardim Valéria, e eu expliquei para eles o que foi que aconteceu no Jardim Valéria. Nós recebemos em 2022 uma emenda parlamentar do deputado Elmar Nascimento para a pavimentação do Jardim Valéria. Jardim Valéria, aqueles loteamentos que pertencem ali ao Jardim Valéria. Eu conquistei isso, Sudoeste, Terezinha. E nós começamos a obra naquela época. Nós começamos a obra, a Codevasf começou a obra, porque não foi uma obra executada pela prefeitura. A prefeitura só acompanhou a obra. Nós indicamos aonde a cidade necessitava de pavimentação, né? A empresa foi, Codevasf foi, olhou, falou, tá, cabe, o recurso que veio dá pra gente fazer essas ruas. Aí mapeou tudo e a prefeitura vai acompanhando a obra. Houve problema com a licitação, né? A empresa que ganhou a época, a empresa veio a desistir, abandonar os lotes, até relicitar de novo. Aí depois aquela condição das emendas, que eles chamavam, que é a RP9, que eles chamavam de orçamento secreto, né? Então o judiciário suspendeu todas as obras até elucidar todo o sistema, como foi feito, se foi feito de forma correta e deu toda a transparência. Agora está começando a voltar essas obras da Codevasf, ela está relicitou e está começando a retornar. A última informação que nós tivemos da Codevasf é que as obras de Vitória da Conquista iriam ter início, né, o reinício em agosto. Já estamos em outubro e ainda não veio. Então, a última informação que nós tivemos era que retornaria as obras em agosto. O compromisso que eu fiz com a população, com as pessoas que foram lá, aquela comissão de moradores que foram, é que sim, até o momento que nós conseguimos o empréstimo, esse novo financiamento, né, se até a data do novo financiamento a Codevasf não tiver concluído essas ruas, que nós iríamos desistir dessa obra ser feita pela Codevasf, e o próprio município iria assumir a obra, colocando, né, no novo pacote de obras do município. Então, como o município não tem recurso próprio para fazer, a gente vai ter que realmente aguardar. Espera em Deus que a Codevasf termine, porque aí já sobra esse recurso para a gente colocar em outros lugares, né, no município, inclusive na zona rural, porque esse novo financiamento nós vamos colocar também pavimentação em alguns povoados, em alguns distritos. Então, se a Codevasf fizer, melhor, que vai sobrando mais para o município fazer em outros lugares.
UB6, Parque Lorena, o pessoal quer saber se ainda esse ano acontece alguma coisa em relação a obra de drenagem não impediu, né? Lá no Parque Lorena, Urbicei, sabe alguma coisa sobre
Olha,
isso?
Olha, é obra de infraestrutura, nós lançamos 70 milhões no PAC, 73 milhões no PAC de infraestrutura. Recebemos a notícia essa semana que todo o nosso projeto do PAC, 73 milhões, que foi lançado, tendo o projeto, o governo federal descartou e vai colocar 30 milhões para a Vitória da Conquista através do PAC com o governo do estado. O nosso estava pronto com o projeto, inclusive o projeto que foi apresentado lá para o empréstimo internacional, que foi aprovado pelos técnicos, prontinho, era só tocar a bola para o gol e fazer. Desistiu, disse que o do município não vai pegar o do estado de 30 milhões, um valor
sem
bem menor,
sem
justificativa nenhuma, e o do estado ainda carece de estudos. Então nós fomos pegos de surpresa, né, com essa notícia que não agrada nada. Nem a nós do governo, tenho certeza que nem a população, porque nós íamos fazer um trabalho que iria sanar por definitivo a questão do alagamento ali na parte central da cidade, e com 30 milhões não vai fazer todo, vai fazer metade, né, ou menos da metade, e a gente não sabe como é que vai ser feito, porque é o estado que vai fazer esse estudo.
Mônica.
Ok, prefeito, eu preciso fazer essa pergunta porque eu sou cobrada todos os dias. Manutenção e terceira etapa da Lagoa das Bateias. Estava prevista para junho do ano passado.
É, nós colocamos parte da Lagoa das Bateias no convênio que nós recebemos com o Ministério do Turismo, certo? Nós colocamos a segunda etapa da Lagoa das Bateias e colocamos também mais uma requalificação do Cristo. Nós fizemos uma parte do Cristo, né, de calçamento, e agora nós queremos fazer uma praça. Colocar uma área mais verde, né, para que a pessoa que vá lá visitar o nosso cartão postal, que é o Cristo, que tenha, né, um jardim sensorial, que tenha brinquedos, inclusive para crianças atípicas. Então nós pegamos esse recurso de 3 milhões do Ministério do Turismo, né, que nos foi encaminhado, inclusive, através do senador Ângelo Coronel, a quem eu agradeço. Nós dividimos esse recurso, parte para a Lagoa das Bateias, né, para o lote 2, né, da Lagoa das Bateias, e parte para esse novo espaço no Cristo. Estamos aguardando a aprovação do Ministério para que a gente possa começar. Então, estamos terminando, inclusive, o projeto conceitual para apresentar à população.
Prefeito, obrigado pela sua presença aqui. São tantas perguntas, né? A gente vai passar a tarde toda aqui. Volte outra vez, né?
Ah, claro. Obrigado. Eu que agradeço vocês, né? Parabenizar pela qualidade do jornal que vocês têm. E mais uma vez desejar sucesso a Kaique,
obrigado,
que
está
começando essa jornada aqui,
voltando, né?
Retornando.
Eu fui revelado aqui, né? Aí saí,
voltando a casa.
A terceira vez.
Pois é, parabéns, viu? E deixar aí um abraço para todos os ouvintes da Clube FM.
Tá bom, um abraço também, um abraço para Daniela Oliveira e toda a equipe sua, e você também, parabéns pelo trabalho. 1:04, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais informações, tem plantão policial, tem esporte, tem outra entrevista, inclusive, né? Com tricampeão de ciclismo?
Isso, um tricampeão brasileiro,
meu amigo,
de ciclismo.
Daqui a
pouquinho. Sudoeste agora. Clube FM.